Oi, gente! Hoje eu queria conversar com vocês sobre o filme Gênio Indomável e Liderança. Esse filme tem muitas lições de vida e teriam muitas coisas que poderiam ser faladas a respeito dele. Mas eu queria falar sobre uma partezinha específica, que é a relação do Will, do personagem principal, né, que é o Matt Damon que faz, com os dois professores, com o Sean e o Jared, que é o matemático e psicólogo, né, é o Robbie Williams, apenas o Robbie Williams. Nessa relação dele, enfim, eu não vou resumir toda a história do filme, porque é muita coisa. Mas se você já viu, você sabe, eu espero que você já tenha visto, porque senão eu vou dar um spoiler do filme aqui. Mas a relação deles é muito engraçada, porque no começo do filme parece que o matemático é o mais interessado, que é o que mais quer que ele melhore, mas depois você acaba vendo que, na verdade, as intenções dele não são bem pro bem do Will, sabe? Então você vai conhecendo um pouco mais de cada um dos três, entendendo um pouco mais a motivação de cada um deles. Tiveram três coisas que eu pude reparar na relação deles três que eu realmente quero levar pra mim como líder. Não diria nem só como líder, mas como qualquer pessoa que se coloque em um papel de auxiliar alguém, de ser um ombro pra alguém, né? E a primeira coisa que eu reparei vendo esse filme é que muitas vezes a gente pode cair no erro como líder ou como, sei lá, alguém que exerce um papel de influência sobre alguém, acabar fazendo as coisas certas, mas pro nosso próprio benefício. Isso era uma coisa que a gente vê lá, meio que pro final do filme, né, que o matemático e o Will tem uma discussão e ele fala: eu tô fazendo tudo isso porque eu não aguento saber que você existe, que você consegue fazer tudo que eu levo muito tempo pra fazer de um jeito muito fácil e muito rápido. Eu quero te ajudar porque, de alguma forma, eu quero sentir que eu sou um pouco maior que você e eu não sou tão desprezível a ponto de um menino que não quer nada com a vida ser exageradamente melhor que eu e desperdiçar isso. Então, o Jared, que é o matemático, ele tava fazendo uma coisa realmente muito boa pelo Will, né? Uma coisa que ninguém fez por ele. Ele acreditou nele, ele ajudou ele do jeito que ninguém tinha ajudado ele antes. E a vida do Will foi extremamente sofrida, né? Ele era um menino órfão, ele passou por muitas situações muito difíceis, e uma pessoa que acreditasse nele era realmente tudo que ele precisava. Mas o problema é que toda essa motivação, todo esse desejo de ajudar o Will era, na verdade, pro benefício dele, assim, sabe? Era só para que ele se sentisse bem com ele mesmo e ele pudesse se afirmar. Então, o motivo dele ajudar o Will foi muito mais por ele do que pelo próprio Will. E é aí que cai na segunda coisa que eu aprendi, que é uma coisa que o meu marido já me falou há muito tempo atrás, e que eu falei: cara, é realmente isso, eu levei pra mim, mas nesse filme eu pude ver isso de um jeito meio que ilustrado, digamos assim, que é entender que pessoas não são nossas propriedades. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, nós não somos donos de ninguém, sabe? E quando a gente lida com pessoas vulneráveis, digamos assim, né? Pessoas que não estão com aquele emocional top, com aquela segurança lá em cima, não estão muito bem, a gente pode ser tentado a manipular as emoções daquela pessoa, manipular as atitudes daquela pessoa para que ela faça e para que ela seja aquilo que a gente quer que seja. Então, né? E quando a gente faz isso, a gente transforma as pessoas em marionetes, em propriedades, em tudo que elas não são, em tudo que Jesus sempre falou que elas não eram. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vi muito nesse filme, porque eu vi o quanto a motivação daquele matemático era boa, mas que, na verdade, ele tava só manipulando as emoções e a situação do Will para que ele se transformasse naquilo que ele queria que ele se transformasse, para que ele fizesse aquilo que ele queria que ele fizesse. Ele tirou toda a autonomia do garoto, tanto que em qualquer momento em que o Will fazia alguma coisa que não era o que ele queria, ele ficava virado, porque ele realmente queria que ele fosse um boneco na mão dele, né? E isso vai para a terceira coisa, que é que empatia e boas intenções são coisas bem diferentes. Eu posso fazer muitas boas ações para alguém sem ser empático com ela, e isso não tem nenhum efeito. Eu reli um versículo que eu acho que todo mundo que é cristão já leu em algum momento, mas que é: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, Efésios 4:29. No restante desse versículo ele fala: mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E quando eu reli isso, eu pensei, nossa, para que conceda graça aos que a ouvem. Porque eu não sei vocês, mas eu já ouvi coisas que eram extremamente úteis para mim, mas que ela não me concedeu graça, sabe? Porque realmente, talvez a forma que me disseram foi de um jeito que mais me machucou do que me ajudou, ou talvez o momento não era apropriado para dizer aquilo naquela hora, mas por algum motivo aquilo não me trouxe graça. Então, muitas vezes, não só nas nossas palavras, mas nas nossas atitudes também, né? A gente pode ser cheio de boas intenções e querer ajudar as pessoas, querer fazer alguma coisa por alguém, mas sem perceber que aquilo não é o que aquela pessoa precisa naquele momento, sabe? E a gente só consegue perceber isso se a gente se dá a chance de olhar pela ótica dela, pela situação dela. Isso é a chamada empatia. Enfim, essas são algumas coisas que eu aprendi com esse filme. Falando algumas coisas sobre esse mesmo assunto, também tem um outro podcast meu que é Espaço, Companhia e Sensibilidade. Eu falo sobre algo parecido com isso, mas na situação de Elias, Elias com Deus, né, e como Deus fez para ajudar Elias. E eu acredito que se você tá aí, sem nada para fazer, pensando o que que eu vou ouvir agora, esse podcast é uma boa pedida porque é, de certa forma, uma continuação desse assunto. Então, é isso, gente. Obrigada. Até a próxima.